da ordem. 21 da ordem é o recurso ordinário número 956, dígito 81, 956, dígito 81. Relator é o desembargador Antônio Cão. São recorrentes Banco Bradesco S.A. e também o reclamante Danilo Augusto Pessoa Santos. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamado recorrente, pelo banco, a advogada Renata Guedes Alcoforado. E também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos. É o 21 da ordem, recurso ordinário 956, dígito 81. Ambos os advogados estão presentes.
Então, conhecendo os apelos, obreiro e patronal, negar provimento ao recurso patronal e dar parcial provimento ao obreiro para majorar os honorários para 10%, excluir a determinação de dedução do crédito do reclamante a quantia referente a 5% do valor dos pedidos e ainda majorar os danos morais para 50 mil. Nesse ponto, é uma novidade aqui, porque eu estou adotando uma divergência do doutor Pedro.
Pois bem, doutor Leonardo, com a palavra.
Bom dia, excelências. Agradeço a oportunidade de falar dessa tribuna virtual. Gostaria de iniciar cumprimentando a todos os componentes dessa egrégia turma, serventuários, demais advogados aqui presentes, minha colega que me sucederá. Pois bem, é uma ação bastante conhecida, uma matéria bastante analisada por esse tribunal, que é doença ocupacional de bancário. O autor da presente ação iniciou seus trabalhos no Banco Réu, e atua como caixa bancária. E, como consequência do trabalho lá realizado, de forma em sobrejornada, em condições ergonomicamente equivocadas, adquiriu diversas doenças em ombro, cotovelos e punhos. O laudo pericial, excelências, do presente processo, deixou bem claro o nexo causal dessas doenças e a extensão, com a gravidade das sequelas. Inclusive, deixando bastante claro que ele está incapacitado para atividade fim de caixa bancária. E eu peço venha a Vossas Excelências para ler esse pequeno trecho do laudo, em que isso fica bastante claro, em que a perita assim fala, abre aspas: após análise minuciosa dos documentos médicos legais, entre outros referentes a esta lide, confrontando os mesmos com o exame pericial realizado, revisando a literatura técnica científica específica, seus antecedentes ocupacionais reforçados neste relatório, o atual quadro de lesão, entende-se que o autor está incapacitado de realizar quaisquer atividades que exijam esforço físico excessivo, grande amplitude articulares e movimentos repetitivos da musculatura do ombro direito devido a características de evolução da lesão. E ela segue mais à frente no laudo, em que ela narra o posto de trabalho do autor. Conforme a análise do posto de trabalho do periciado, constata-se que a biomecânica laboral consistia na realização de movimentos repetitivos contínuos, pois trabalhava diariamente por no mínimo 6 horas, com intervalo de 15 minutos, no computador e manuseio de máquina de cédula. Devido ao posicionamento da máquina de cédula, lateralmente ao seu posto de trabalho, demandava maior esforço no ombro superior direito devido à utilização constante. Assim, excelências, o laudo deixa bastante claro no nosso entendimento que o autor, estando incapacitado para atividades que demandam esforço repetitivo, e o posto de trabalho dele, caixa bancário, é um posto já analisado em perícia, que tem atividades de esforço repetitivo, conclui-se que o autor está incapacitado para a atividade habitual. Isso é importante para justificar o nosso pedido de majoração dos honorários da indenização de dano moral, conforme a proposição de voto do relator, a R$ 50 mil. O autor é uma pessoa bastante jovem, tem hoje 35 anos, e já incapacitado para sua atividade habitual de caixa bancária. E também é importante essa conclusão para o pedido de dano material, que realizado no processo e no primeiro grau foi julgado improcedente, trazemos novamente a análise aqui a esse tribunal. O TST tem jurisprudência reiterada de que, havendo incapacidade habitual para atividade habitual, há fundamento ao direito de pensão vitalícia no percentual, no patamar de 100% da última remuneração. Então, excelência, diante dessa situação específica, o laudo concluiu que ele está, assim, incapacitado para atividade habitual, requeremos aqui a majoração dos honorários da indenização do dano moral e também o provimento do nosso recurso ordinário para a condenação da empresa ao pagamento do dano material na forma de pensão vitalícia. Excelências, são essas as nossas razões trazidas aqui da tribuna. Eu permaneço à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento de fato e, mais uma vez, agradeço a oportunidade dada de fala nessa tribuna virtual.
Bem, gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes. Não vou me alongar muito quanto ao processo. A princípio, o banco gostaria de renovar quanto ao fato de que ela impugnou a parte recorrente, né, a indicação do profissional fisioterapeuta, onde, inclusive, a parte autora já possui um terceiro processo e ele mesmo requereu a indicação de um perito ortopedista, né? Ele já é a terceira ação onde a parte autora alega as mesmas doenças, alega os mesmos pedidos, de danos morais, requer reintegração, né? A parte autora, como o próprio advogado ressalta, é jovem, mas já busca o pagamento de pensão vitalícia, já vem na primeira ação, inclusive é válido ressaltar que foi indeferido o pedido dele, certo? Porque no laudo que foi elaborado por um médico, não foi verificado qualquer tipo de nexo de causalidade. Na verdade, o laudo do primeiro processo, que é de 2017, veja que o autor tem uma ação de 2013, e tem uma ação de 2020. A ação de 2013, que foi distribuída na sétima vara, o perito, doutor Ricardo Costa, apurou que a doença do reclamante era, na verdade, a doença de Sherman e que não tinha nada a ver com as atividades executadas na reclamada. Então, assim, a gente já verifica uma diferença entre os laudos elaborados pelo perito, onde um é médico e um é fisioterapeuta, né? Por isso, a recorrente renova o pedido de nulidade da perícia, porque não pode prevalecer um laudo de fisioterapeuta perante um laudo de um médico, diante da situação da divergência que se impõe. Ademais, ao reverso do que a parte autora requer, renova a necessidade de que não é possível pagamento de uma pensão vitalícia, porque que se mantenha a questão do laudo pericial, é necessário ponderar que o laudo é categórico, pelo menos num ponto para indicar que a incapacidade é temporária do ombro direito, sendo 50% da incapacidade funcional de ombro direito em caráter parcial e temporária. Ora, uma incapacidade parcial e temporária e a pessoa aos 30 anos já buscar a pensão vitalícia até os 70, 80 anos, realmente a justiça do trabalho vai se tornar uma loteria eterna. Sem falar, desembargadores, como já ressaltei, o autor já tem uma terceira ação requerendo os mesmos pedidos, inclusive ele foi reintegrado recentemente, né, após entrar com mandado de segurança. Assim, o banco renova o pedido do seu recurso e requer a improcedência da ação pela invalidade da perícia realizada pelo fisioterapeuta ante a divergência dos laudos periciais apresentados e até pelo fato da nova ação onde não foi apurado pelo INSS nexo de causalidade. Terminei, excelência. Muito obrigada. Por nada.
Doutor Antônio Catão.
Prorrogação de vista, excelência, por favor.
Prorrogação de vista ao relator.
Sua excelência, doutor desembargador Marcelo Vieira, bom dia.
Não, doutor Jadir.
Eu espero aqui a pauta da primeira audiência, estava aqui desde o início. Queria saber se vai ser pautado, se foi prorrogado à frente.
Qual é o processo? É o 16 da ordem, é o processo 298?
16 da ordem, isso mesmo.
Está uma prioridade, doutor Catão, e ele mostrou, inclusive, o documento que tem lá uma previsão de às 10 horas ter desligamento de energia na residência dele. Aí pediu prioridade para a gente votar o que for possível dele. Perfeito. Que também essa previsão também das 10 horas, às vezes, costuma atrasar a equatorial. Estamos jogando nessa sorte perfeito também. Aí após será votar a ordem normal, viu, doutor Jardim? Pois não, vamos dar continuidade?
Mas mesmo assim, ainda não alteramos a ordem que consta no, no, na lista, não. Por enquanto, a gente ainda está seguindo a ordem.
É porque o dele, rapaz, salvo engano, é o primeiro da ordem do microfone.
Não, o primeiro da ordem é o 16, que, tava, que foi doutor Leonardo, que estava escrito, e que doutora
Adi,
Adi pediu prorrogação.
Já foi esclarecida essa temática, vamos para frente.
É porque eu até citei o número do processo e ele concordou no que era o processo, por isso que eu fiz esse esclarecimento.
Não foi esclarecido, doutor Marcelo. Vamos cuidar de andar.
Então, agora sim, agora eu vou...